pessoal! Bem-vindos ao Mop Risco Podcast. Essa é a 7ª temporada em que estamos aqui conversando sobre riscos, desastres e geotecnologias junto a convidados que possuem experiências nestas temáticas. Eu sou a professora Milena Andrade e falo com vocês aqui de Belém, da Universidade Federal Rural da Amazônia, e dou as boas-vindas a todos os nossos ouvintes. Todo o conteúdo produzido nesse podcast faz parte do projeto de extensão Geodesastres e Educação, e tu podes acompanhar as novidades e os lançamentos dos episódios nas nossas redes sociais, no Instagram e no Twitter, @geodesastres. Desejo a todos uma boa escuta. Durante o começo do ano de 2024, acompanhamos um aumento do número de casos de dengue no país. Segundo informações do Ministério da Saúde, o enfrentamento da dengue e de outras arboviroses desde fevereiro de 2024 conta com um Centro de Operações de Emergência. Esse centro é composto pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, pela Fundação Oswaldo Cruz, pela Organização Pan-Americana da Saúde e pelos Conselhos Estaduais e Municipais de Saúde. Esse centro, composto por multiatores, possibilita um trabalho multidisciplinar para enfrentar as emergências de saúde pública. Vivemos num período pós-pandemia, onde muitas ações de enfrentamento, monitoramento e comunicação das informações sobre riscos foram habilidades desenvolvidas ou aprimoradas para o enfrentamento, adaptação e ações de emergência em saúde pública, que é o tema do episódio de hoje. E o episódio de hoje traz como convidada Daniela Buosa, da Secretaria Nacional das Periferias. A Dani é doutora em saúde coletiva pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, possui mestrado em ciências ambientais pela Universidade de Brasília e algumas especializações, dentre elas em epidemiologia para gestores pela Johns Hopkins University em 2022, em poluição atmosférica e saúde pública pela USP, em águas e resíduos nas cidades pela Universidade das Águas da Itália, foi coordenadora geral da Vigilância em Saúde Ambiental entre 2008 e 2015, diretora da Saúde Ambiental do Trabalhador e Vigilância das Emergências em Saúde Pública entre 2015 e 2022, diretora de Emergências em Saúde Pública em 2022 e possui mais de 24 anos de experiência na área de saúde pública, atuando principalmente em temas voltados para vigilância em saúde, saúde e meio ambiente, mudanças climáticas, avaliação de risco à saúde, saúde do trabalhador, gestão de emergências em saúde pública, desastres, resíduos perigosos e, além disso, ela é mamãe do Pedro e do Tiago. Então, Dani, seja muito bem-vinda ao Mapa Risco Podcast. É uma alegria muito grande, né, que a gente te receba. Eu conheço a felicidade de conhecer a Dani pessoalmente. E eu estou trazendo ela aqui para a gente falar justamente sobre riscos e saúde pública, que é bem a área de atuação que ela tem. Então, para começo do nosso bate-papo, Dani, queria te perguntar o que significa identificar e mapear riscos na saúde pública.
Bom, vamos lá. A saúde pública é um processo, né, que a gente observa todos os fenômenos que atingem uma determinada sociedade, né? Então, quando a gente está falando de saúde pública, a gente vai ver que tem uma série de denominações: saúde coletiva, saúde pública, e às vezes a gente fica um pouco confuso, saúde pública, saúde privada, como é que essas coisas se dão? Mas quando a gente fala do campo da saúde pública, são todas aquelas normas, ações e processos que a gente precisa desencadear, independente, né, da população, do território, do que a gente tiver como objeto. Quando a gente fala de mapear riscos para a saúde pública, a gente demorou um pouquinho no Brasil, mas em 2011 saiu o nosso decreto estabelecendo o que é uma emergência em saúde pública, que é o decreto 766, e ele traz para a gente três tipologias de risco, né, de possibilidades de emergência. Um são as emergências epidemiológicas, que essas são as mais conhecidas da saúde, as pessoas sempre já pulam diretamente à saúde pública, mas nós temos outras duas tipologias, que são desassistência e os desastres. Então, a saúde, ela atua nesses três eixos, né? Quando a gente fala de emergência em saúde pública, o que que eu preciso compreender no meu território? Qual é o perfil de saúde daquele meu território? Então, as pessoas, elas vivem adoecem e morrem nos territórios. Isso é o nosso ciclo de vida de qualquer pessoa. Mas a gente tem um perfil, ou seja, o que é esperado para aquele território naquele tempo. Então, se a gente tem qualquer alteração nesse perfil epidemiológico daquele determinado território, a gente tem que acender um alertazinho, seja ele um alerta epidemiológico, desastres ou desassistência. Então, por exemplo, se eu começar a ter muita procura, muita demanda por cirurgias ortopédicas num determinado território, isso já aconteceu de verdade no Brasil, estou dando exemplos sempre concretos para vocês. Então, a gente tem uma desassistência porque aquele determinado território estava sem profissionais que fizessem cirurgias ortopédicas. Então, isso gerou uma emergência em saúde pública por desassistência. Os desastres, a gente vai tratar bastante disso hoje, né? Qualquer tipologia de desastre, seja ela de origem natural ou tecnológica, também que tenha impacto na saúde humana. Às vezes a gente tem determinados desastres que são desastres apenas ambientais e não afeta a saúde humana, mas alguns desastres, né, a maioria deles, afetam a saúde humana. Então, a gente também tem ação de saúde que tem que ser desenvolvida. E as epidemiológicas é que a gente olha um determinado padrão, né, que a gente chama de perfil epidemiológico, e sempre que a gente tem um aumento dentro da linha curva, que a gente chama esperada para aquela doença, ou quando a doença ela acontece num território não esperado, por exemplo, quando a gente tem malária fora da região amazônica, que a gente chama de malária extra-amazônica. Então, acontece num território não esperado. Se aquele paciente ele não esteve numa área malarígena, isso já acende para a gente um alerta muito importante. Então, a gente precisa entender o que acontece no nosso território. No caso do Ministério da Saúde, nosso território é o Brasil. A gente tem que entender de todas as regiões, estados, municípios, mas também observar o que acontece fora do Brasil, ou seja, aquelas doenças que podem ser introduzidas no Brasil, que a gente ainda não tem, ou voltar a ter, por exemplo, o Brasil estava em processo de eliminação do sarampo em 2019, a gente teve a reintrodução do sarampo vindo da França, que era um país que ainda não estava com a eliminação do sarampo, porque não tem vacinação como a gente tem campanhas aqui no Brasil. Então, era uma doença que tinha, a gente quase erradicou e ela voltou a ser reintroduzida. Então, o nosso universo de risco, ele é bastante amplo, mas é um universo que é possível da gente monitorar por indicadores, por detecção de rumores. Então, tem várias metodologias que a gente utiliza para poder entender o risco, mapear esse risco e prevenir para que aquele risco ele não venha acontecer ou ser disseminado no país.
Maravilha, Dani. Bom, a gente já está falando, né, das principais ameaças aí que podem causar risco à saúde pública. E no Brasil a gente tem aí muitos desastres, né, que são relacionados a inundações, secas, movimento de massa, incêndios, ou seja, um conjunto muito grande de ameaças. E o que a gente tem presenciado aí, visto muito na mídia, é um aumento muito grande dos casos de dengue, né, relacionados aí ao período chuvoso em muitas localidades do nosso país. Então, quando a gente relaciona uma ameaça, né, por exemplo, as inundações, que têm ocorrido com mais frequência nas cidades brasileiras, de que forma que a gente relaciona a saúde a esse evento natural, de alguma forma, né? Ou seja, como é que a gente relaciona, se é possível fazer essa relação entre doenças específicas e determinadas ameaças que podem se tornar desastres?
Bom, vamos pensar por partes, começando pela dengue, né, que você exemplificou. Então, por exemplo, a gente está com uma epidemia importante, né? Estamos passando, né, pela discussão, inclusive, se devemos declarar como uma emergência de importância nacional, existem todos os critérios, mas a gente também tem que compreender que as decisões elas passam também por decisões de gestão e decisões políticas. Por critérios epidemiológicos, nós estamos sim em uma importante epidemia, né, com um número de casos bem acima do esperado, independente do fator que tenha levado esses casos a aumentar. A gente já tinha uma previsão no Brasil de que esses casos aumentariam no ano de 2024. Então, essa previsão já estava feita em 2023, porque para além de monitorar a ocorrência de doença, porque senão a gente vai estar sempre apagando incêndio, a gente monitora o comportamento dos vetores, né? Então, tem toda uma área da saúde pública que trabalha monitorando vetores, seja ele o Aedes. O Aedes é um dos grandes problemas que a gente tem no Brasil, porque além de dengue, ele também é transmissor, né, de chikungunya, ele também transmite Zika. Agora também estamos com uma ameaça de aumento de outras doenças menos conhecidas da população, como Oropuxi. Então, os desafios num país tropical sempre são muito grandes. Mas o que a gente precisa observar é quais as ações que a gente pode fazer para prevenir que o surto aconteça, como a gente está tendo agora, ou uma epidemia, que é o que acontece. A diferença entre um surto e uma epidemia é a abrangência que a gente tem de atingimento. Então, por exemplo, se eu tenho muitos casos de doença diarreica aguda num determinado território, aquilo é um surto. Se a gente começa a ter em vários territórios, como a gente tem agora, vários municípios, vários estados, a gente já passa para uma situação epidêmica, né? Então, para o caso da dengue, por exemplo, várias ações poderiam ter sido feitas antes da gente chegar numa situação como a gente está agora. A questão das mudanças climáticas é um efeito muito importante que a gente tem observado, que ele altera verdadeiramente o comportamento do vetor, né, que é o Aedes. E a partir de saber que a gente tem, né, esse comportamento alterado do vetor, a gente precisa também entender que a população precisa intensificar a sua atenção para que o Aedes ele não seja reproduzido como ele vem se reproduzindo, né, muito fortemente em todos os municípios. Isso tem uma relação direta com o que a gente trabalha nos desastres, né? Que são os extremos climáticos, muita chuva ou pouca chuva, muito calor ou muito frio. Então, tudo que a gente tem extremo, a gente vai ter essa consequência acontecendo no organismo humano, mas também vai acontecer com os animais. Então, são fatores que a gente tem que ter muita atenção. Por exemplo, quando a gente vê surtos ou epidemias de febre amarela. A gente começa a observar que vai ter alguma situação diferenciada de febre amarela quando a gente começa a ver episodia, que é a morte de macacos. Então, isso leva a gente a crer que os macacos estão tendo febre amarela e isso vai acontecer também na população. Então, é um paralelo que eu faço que, a partir do comportamento de animais, é possível a gente saber o que pode vir a acontecer de doença na população. E, claro, sempre o melhor remédio é a prevenção. O desafio que a gente tem é que as medidas de prevenção para dengue todo mundo já conhece, sabe quais são? Cuidar do seu quintal, não deixar restinho de água. O grande problema que eu acho que a gente vem enfrentando são esses extremos climáticos. O volume de chuva muito grande em períodos menores, né? Isso vem acontecendo com muita frequência, mas também o mosquito está mudando o seu comportamento. Então, determinadas temperaturas ele não conseguia se reproduzir. Hoje ele já se reproduz em altíssimas temperaturas, em temperaturas menores. Outras questões também que tinha-se, né? Que ele só se reproduzia em água limpa. Hoje ele já não está mais tão seletivo quanto à limpeza da água. Então, isso tudo vai levando a gente a ter cuidados muito maiores, mas a sensação que a gente tem é que a população não está tendo essa dimensão do quanto esse comportamento climático tem atingido e vai tornar cada vez mais essas epidemias mais críticas, né? Quando a gente olha, por exemplo, para a situação de inundações, não é só o comportamento do vetor que é atingido, mas quando a gente tem uma inundação, por exemplo, a gente sempre trabalha em níveis, né, cores de atenção para a população. A primeira ação que a saúde sempre faz é salvar vidas, né? Então a gente vai procurar sempre, num primeiro momento, o primeiro socorro, que é tirar as pessoas de casas que estão alagadas, né, que tiveram inundação, aquelas pessoas que tiveram contato com escombros e tiveram eventualmente fraturas. Então, esse é o primeiro atendimento que a gente procura fazer na população. Quando a gente tem uma inundação, normalmente a gente tem muitos desabrigados e desalojados. Então, pessoas que vão ou para casa de amigos, parentes, ou que a gestão local acaba tendo que fazer um abrigo temporário, seja numa escola, num ginásio, numa igreja, para que essas pessoas fiquem abrigadas temporariamente até poderem voltar para suas casas. Nessas situações também, a gente vê muitos surtos acontecendo dentro de abrigos, principalmente, doenças diarreicas agudas, doenças respiratórias. As pessoas que tiveram contato com a lama da chuva podem desenvolver leptospirose, por exemplo, que são doenças extremamente perigosas, porque não são comuns. E por vezes os profissionais de saúde, se não alertados, não conseguem observar que aquilo pode, por exemplo, ser uma leptospirose, que é tratável e a pessoa pode vir a óbito por falta de informação. Então, eu acho que dentro desses processos, né, que a gente está conversando, Milena, o essencial é a informação, é a população entender o que está acontecendo e fazer parte também do diagnóstico e da prevenção daquilo que pode vir a acontecer. Infelizmente, quando a gente tem essas situações de inundação, dificilmente a gente consegue evitar que chova muito num período pequeno no mesmo território. Mas é possível sim a gente evitar óbitos, né? E principalmente óbitos desnecessários. Então, nesses mais de 20 anos que eu trabalho nessa área de emergência em saúde pública, infelizmente a gente acaba convivendo com óbitos por leptospirose, por doenças diarreicas, por doenças respiratórias que poderiam ser evitadas se os profissionais de saúde estivessem alertas para essas doenças. Então, a gente tem um conjunto, né, de ações, de planos de emergência e planos de contingência. Eles estão disponíveis, né, no site do Ministério da Saúde e também cartilhas que podem e devem ser veiculadas para essa população durante essas situações. Então, como agir em situação de abrigo, como cuidar do alimento, né, principalmente orientando a não consumir nada que tenha tido contato com a água ou lama da chuva, como tratar a água intradomiciliarmente, porque quando a gente tem uma inundação, normalmente o sistema de abastecimento de água também é comprometido e essa água acaba não tendo padrão de qualidade e transmitindo, né, as doenças de transmissão hídrica. Então, são uma série de cuidados que a população tem que ter após a inundação, cuidados com quando vai fazer a limpeza da casa para não ter choque elétrico. A gente tem muito óbito por choque elétrico, por acidente por animal peçonhento. Quando vem a inundação, ela vem trazendo cobras, vem trazendo aranhas. Pessoas às vezes vai fazer a limpeza, não vê e acaba tendo um acidente. Então, tem uma série de ações prévias que a gente tem que fazer, ver estoque de soro antiofídico, ver os antivenenos, ver também estoques para diagnóstico dessas doenças, tanto diarreica quanto leptospirose, ou seja, preparar o sistema de saúde para um eventual desastre e preparar a população para, em caso de um desastre, como ela deve agir em cada uma das ações. Então, assim, a informação, ela é essencial para que a gente consiga fazer um bom manejo, no caso de desastres.
Maravilha, Dani. Acho que ainda nesse tema da informação, né, depois que a gente viveu aí a inédita pandemia do COVID-19, acho que foi muito claro, né, que as ações de resposta de prevenção, nesse caso específico, do risco biológico classificado lá no COBRAD, ele tem uma relação muito próxima, né, com as ações de ciclo de gestão de risco em si, né? E aí eu vi que você tem uma especialização na Johns Hopkins University, que foi uma das pioneiras em organizar todos os dados ali vinculados à saúde, no caso vinculado à pandemia, a um dashboard, né? Um painel que todo mundo conseguia ter acesso, visualizava aquilo ali, o monitoramento constante, né? Então, uma ação muito interessante em termos de comunicação e transparência dos dados. Então, existe alguma particularidade sobre como atuar na prevenção dos riscos à saúde e como é que essa experiência, né, de comunicação da informação impactou aí ações de monitoramento e prevenção que para além da área da saúde?
Essa pergunta é muito interessante, Milena, porque assim, a pandemia foi um desafio mundial, né? Todos os países, eles passaram a mesma complexidade que o Brasil, mas a pergunta é: como cada país passou a sua pandemia de COVID-19 e como cada país respondeu à pandemia, né? Então, é isso que faz a diferença entre o número de óbitos que a gente tem e entre um país e outro. Eu tive diretamente envolvida, né, na gestão da pandemia, desde o início. Então, assim, no momento em que ela foi detectada, Então, para a gente ter ideia, porque a gente às vezes não conhece o bastidor das histórias e acha que, nossa, aconteceu o primeiro caso de Covid no Brasil. Na verdade, como eu comentei lá na primeira pergunta, a gente faz, né? Os países que são signatários do Regulamento Sanitário Internacional, que ele é um instrumento das Nações Unidas, né, da OMS, eles são obrigados a manter estruturas de detecção de qualquer fator que possa causar uma emergência, seja ela uma emergência epidemiológica, seja ela um desastre. Então, a gente faz isso no Ministério da Saúde, o que a gente chama de 7 por 24 por 365, o dia todo. Todos os dias do ano, tem profissionais fazendo detecção do que está acontecendo no Brasil e no mundo. No dia 29 de dezembro de 2019, a gente teve uma detecção no nosso CIEVS, né, que é o Centro de Informação Estratégica de Vigilância e Saúde. O CIEVS é uma estrutura que existe desde o ano 2005, estruturada justamente a partir do Regulamento Sanitário Internacional, que foi detectada uma pneumonia atípica na China. Assim como a gente detectou essa pneumonia atípica na China, a gente detecta várias outras coisas inusitadas no mundo o tempo todo. Então, detecta caso suspeito de ebola, caso suspeito de Marburg, que são doenças que, se entrar no país, são extremamente preocupantes porque ela tem uma disseminação muito rápida. Cólera, que já tivemos no Brasil, né, o nosso último surto de cólera foi no ano, na década, né, de 90, mas foi muito importante, teve muitos óbitos no Brasil. Então, hoje a gente monitora cólera que ocorre em outros países para não ter reintrodução no Brasil. Então, o que que a gente faz? A gente teve essa detecção dessa pneumonia atípica, a gente manda para a OMS para que ela confirme ou descarta aquela detecção daquela suspeita da doença. Quando foi no dia 2 de janeiro, foi confirmada. A gente ainda não chamava COVID de COVID, não tínhamos ainda a dimensão do que a gente estava falando, e podia ser uma doença respiratória outra qualquer, como tem várias, né? A gente tem H1N1 que a gente conhece, mas o H e o N, ele tem vários numerozinhos, H1N5, que conforme muda, aumenta a gravidade da doença. Por outro lado, H1N5, por exemplo, H1N9, H3N9, ela é extremamente agressiva. Então, se ela conseguir atingir o ser humano, ela vai provavelmente matar, não dando tempo para a transmissão, o que é, entre aspas, muito bom, porque eu não vou ter uma grande disseminação. Mas quem tiver o contato com aquela ave, principalmente essas doenças aviárias, provavelmente vai vir a óbito. Então, a gente foi monitorando isso acontecendo. O grande problema que isso se discute, discutiremos provavelmente, né, até o fim de nossas vidas, é se foram escondidos dados naquela época, se a China já sabia o impacto daquela doença, se existiam mais casos do que verdadeiramente foi notificado. Então, isso tudo a gente vai discutir como a gente chama da história natural da doença. Então, como é uma doença nova, a COVID, a gente ainda vai construir a história natural dela. Outras doenças a gente já conhece muito bem, sabe como dá, quem transmite, quanto tempo fica incubado, quanto tempo a pessoa pode ter. Para a COVID, a gente foi construindo a história natural dela ao tempo em que a gente ia se preparando para responder. A pergunta se a gente se fizer, estávamos preparados para responder à COVID? Eu acredito que a gente foi se preparando como país, até porque o SUS tem uma capilaridade, uma capacidade de resposta que foi demonstrada durante a COVID. Mas a grande questão é que o mundo inteiro teve a mesma doença. Todos os países, eles disputavam os mesmos recursos, né? Sejam máscaras, respiradores, álcool gel e depois a vacina ao mesmo tempo. Então, os países que tiveram governantes que rapidamente entenderam que era uma doença grave e que precisavam correr atrás dos recursos mais rapidamente, acabaram saindo na frente e tiveram menos óbito. Nós, como todos sabem, tivemos uma gestão num governo que não entendia como uma doença grave, demorou muito tempo para que realmente a gente pudesse entender da gravidade convencer, entender, a gente entendia desde o dia 29 de dezembro de 2019, quando a gente detectou algo que poderia entrar no Brasil. Então, a gente monitorou a entrada da doença, cada um dos casos individualmente. A grande diferença que eu acho que a gente pode colocar é a transparência na informação, como você colocou, ter um painel, ter acesso ao dado. Olha como é diferente a reação da nossa população de uma maneira majoritária. Claro que tem sempre aqueles que não acreditam na doença, como não acreditam também, provavelmente, em dengue, enfim. Que a gente está vendo isso, que a adesão à vacina está muito baixa de dengue. Olha. Como a gente está com um surto forte, como dengue é uma doença extremamente agressiva, né? Quem teve dengue sabe como é, eu já tive, sei como é, muito sofrida para o paciente, mesmo assim a gente está com uma adesão baixa à vacina, ou seja, a população não está compreendendo e talvez não está tendo acesso à informação que precisaria ter. Então, transparência. O gestor ele aparecer e passar essa segurança para a população, que é uma doença grave, que estamos em epidemia, que precisa ter acesso à vacina, né? Então, isso é muito importante para que realmente a gente consiga trazer a população para o lado da saúde pública e evitar óbitos desnecessários. Dengue é outra doença que a gente pode evitar o óbito, né? Então, esses óbitos que a gente acaba tendo são óbitos desnecessários, né? A gente chama de óbitos desnecessários. Mas a transparência da informação é tudo. E eu acho que assim como para a saúde pública, também para a questão, né, de quando a gente vai falar como é que está a questão de se vai chover muito, se vai chover pouco, e os impactos desse muito e desse pouco, que isso enquadra, por exemplo, desde a questão de seca nas áreas, né, do Nordeste, que são caracteristicamente áreas que vivem secas e estiagens. Como agir nessas situações? Porque é possível evitar adoecimento e óbito, como a gente tem infelizmente óbitos ainda no Brasil por doenças diarreicas, que é algo que a gente imagina, poxa, a gente ainda perde pessoas no país por diarreia? Infelizmente sim, às vezes por falta de informação, por falta de um sal de reidratação, por falta de água limpa, né? Então tem vários fatores. Até o excesso de chuva que também leva vidas, né, dos nossos brasileiros que desde afogamento e essas outras doenças todas que nós conversamos, até, por exemplo, situações como incêndios que têm um impacto importante na saúde da população, né? A gente sabe que as doenças respiratórias em menores de 5 anos e maiores de 60 anos aumenta expressivamente, aumenta o risco cardiológico, né, principalmente para as pessoas acima de 60 anos, quando a gente tem os episódios de incêndios. A gente sabe quando isso vai acontecer, onde são esses territórios, e compete a cada um de nós exigir dos gestores, né, que isso seja evitado, porque o incêndio, a queimada é evitável, na sua maioria eles são criminosos, né? E o quanto a gente gasta na saúde por conta dos incêndios. Então, teve uma vez que a gente conseguiu um trabalho muito bem feito no Mato Grosso, em que foi calculado quanto a saúde gastava em função das queimadas. O governador ficou extremamente assustado com aquele volume de gasto, estamos falando aí da casa de centenas de milhões, e falou: não, vamos evitar a queimada. E o gasto com a saúde diminuiu. Ou seja, a gente tem que usar, né, com os gestores aqueles códigos que eles vão entender. Vamos reduzir gasto, vamos melhorar a qualidade de vida e saúde da população. Então, eu acho que é um processo que a gestão de risco ela não é diferente, independente da tipologia de desastre que a gente esteja falando. Seja ele um desastre biológico, seja ele tecnológico, como, por exemplo, rompimento de barragens, que a gente tem muito impacto na saúde, durante um rompimento de barragem é enorme, mas pós esse rompimento também. As pessoas passam a ter mais problemas psicossociais, passam a consumir mais medicamentos controlados. Então, isso tudo impacta na nossa saúde. Esses dias mesmo, saiu que o Brasil é um dos países que mais tem problemas relacionados à saúde mental, justamente por esse conjunto de processos de insegurança que a população acaba passando, seja Covid, seja dengue, seja malária, ou seja um rompimento de barragem ou um incêndio. Isso tudo afeta muito a saúde da nossa população. Então, são processos, evitáveis ou processos que são possíveis de se prevenir e minimizar. E a gente precisa desse conjunto de identificar, se preparar, minimizar ou prevenir e responder bem, que é possível a gente responder aqueles desastres que a gente não tem como evitar. A gente não pode nem deve evitar que chova, mas a gente pode responder quando a gente tiver uma inundação, de maneira que a gente não perca vidas, né? Seja durante a inundação, seja em decorrência da inundação, e também traga qualidade de vida para essa população na recuperação desses processos, né? Trabalhar a resiliência das nossas populações.
Dani, estamos chegando ao final e ainda falando um pouquinho dessa integração, né, da saúde e da gestão de riscos e desastres. Então, para fechar, né, de que forma, né, como integrar essa gestão de riscos e desastres com a gestão da saúde pública, da saúde coletiva, que tu já disseste que é diferente, mas assim, alguns pequenos insights ou algumas suposições de como fazer isso, assim. Muito obrigada, já deixo o meu abraço.
Então, eu acho que assim, um dos grandes exemplos, né? E eu sempre falo que quem veste a camisa do Sistema Único de Saúde uma vez, nunca mais deixa de ser SUS, né? E hoje, apesar de eu estar na área de gestão de risco de desastres, propriamente dito, né? No Ministério das Cidades, um dos olhares que eu acho que ficou muito claro, e é muito importante isso para toda a nossa população, é a capilaridade do Sistema Único de Saúde. Não existe um único território no país que não tenha uma unidade de saúde, seja ela desde uma unidade básica, de média ou de alta complexidade. Então, eu acho que para a gente poder fazer uma boa gestão de desastres, para além de conhecer o nosso território, é ter a capilaridade, né? É chegar esse conhecimento em cada um dos territórios. Quando a gente vai para a área de defesa civil estrito senso, o que a gente normalmente escuta sempre, né, de todas as gestões municipais e até as estaduais, é que na defesa civil a gente tem uma rotatividade muito grande de profissionais, que quando esses profissionais são capacitados, tem uma troca. A gente ainda tem, né, um olhar e uma forma de organizar a defesa civil no nosso país com uma lógica ainda bastante militarizada. Não que isso seja ruim, isso traz uma organização muito importante, mas, por outro lado, é muito a ação responsiva, né, de resposta. E a gente precisa trabalhar desde a identificação do risco, conhecer o território, mapear esses riscos, prevenir esses riscos e nos preparar para que esses riscos, quando vierem a acontecer, a gente consiga responder de uma maneira adequada. Então, isso é uma das coisas que a gente sempre fala. Eu não posso usar um canhão para matar uma mosca, porque se eu usar sempre toda a minha energia para uma emergência menor, quando eu tiver uma emergência maior, eu não tenho mais como responder, porque eu gastei toda a minha energia. Então, a gente ter essa estrutura que o SUS apresenta, no SUS a gente também tem rotatividade de profissionais, mas a gente tem uma fixação maior desses profissionais porque tem concurso, tem carreira que traz, né, aquele profissional a ser mais aderido àquele território, e ninguém melhor para conhecer o território do que os profissionais que estão lá. Então, todo mundo sempre gosta muito de falar dos agentes comunitários de saúde, que são pessoas do território, que não tem ninguém melhor para dizer quais os riscos que eu tenho naquele território e como observar e evitar que aqueles riscos afetem a saúde da população do que quem vive naquele território. Então, essa é uma cultura que a gente precisa levar para outras pastas para além da saúde, né? Seja ela defesa civil, seja ela urbanização. Então, qualquer área de planejamento do município, ela deveria fazer, né, do que a gente chama que é o planejamento ascendente, ou seja, da população para a gestão, e não o contrário, porque a gente sabe que isso acaba não dialogando muitas vezes com o próprio território, né, como ele se organiza, e isso leva muito à não adesão da população às medidas que são orientadas. Então, eu acho que o SUS, ele tem sempre muito a espelhar para outras áreas pela sua capilaridade, pela sua forma de responder, que é tripartite de fato, né? Então, uma coisa que a gente vê muito em outras pastas para além da saúde é que você tem ações do município e ações de determinado ministério. Às vezes falta aquele elo no meio, que é o Estado. No SUS, não, tudo é verdadeiramente tripartite. Os municípios daquele estado precisam pactuar tudo com o seu estado, que vai precisar pactuar com o Ministério da Saúde como é que as portarias, as normas, leis e todos os processos vão ser implementados. A forma de distribuição de recursos no SUS também é pactuada. Você tem o per capita, ou seja, todos recebem por habitantes, mas também tem as especificidades que são pactuadas. Por que que um determinado tem um pouco mais de recurso do que o outro? Então, todo mundo pactua e isso fica bom para todo mundo, né? A gente sabe que o recurso é finito, e que a gente precisa usar da melhor maneira possível. E quando a gente se organiza, quando a gente planeja, a gente consegue otimizar o uso desse recurso e também colaborar. Que eu acho que essa é uma palavra muito importante também que a gente tem no SUS, que é a colaboração entre os entes e entre os territórios, né? Então, eu acho que são vários os processos que a gente tem que começar a se espelhar no SUS, né? Desde capilaridade, gestão tripartite, regionalização. A gente sabe que tem determinados municípios muito pequenininhos que às vezes você tem uma equipe, né? É a pessoa que responde por várias áreas do município. Então é preciso dele ter essa regionalização para que um conjunto de municípios se apoie, possivelmente, né, dentro do que a gente está discutindo, dentro de uma mesma bacia hidrográfica, porque os problemas vão ser os mesmos ali, eles precisam se apoiar. Que é um pouco da lógica também, quando eu comentei lá no início, né, do decreto 7616, que estabelece o que é emergência de saúde pública de importância nacional, também criou a Força Nacional do SUS, que é o quê? A gente pega profissionais de um determinado território que não está em emergência e desloca para um território que está em emergência para poder ajudar naquele momento de resposta. Mas o que é muito importante é que a gestão da resposta de uma emergência é do território. Mesmo indo equipes do Ministério da Saúde, de outros estados, de outros municípios, eles estão subordinados à gestão local. Isso dá uma autonomia para o gestor local, que na hora que essa equipe saia, porque ela foi lá para ajudar numa emergência, ele consiga retomar a normalidade e voltar ao atendimento da saúde daquela população. Então, eu acho que tem vários processos aí que a gente precisa se espelhar e tendo, né, a gestão de risco, que ela é igual para todo mundo, independente do tipo de emergência que a gente esteja manejando, como um orientador para todos, né? Conheça o seu território, se planeje, se prepare, faça planos, tenha planos, não planos de gaveta, né, que a gente chama de planos cartoriais, mas planos de contingência que realmente sejam utilizados e teste, faça simulados, né? As pessoas não gostam muito, não tem muita essa cultura no Brasil de pegar um plano, elaborar um plano de contingência e fazer um simulado, testá-lo, porque a partir desses simulados que a gente vai entender se aquele plano ele está lindo no papel, mas ninguém aplica, e aí a gente pode também melhorar esses planos de contingência. E acabado uma emergência, fazer o exercício de lições aprendidas, né? Não é ver o que fizemos errado. Eu nunca acho que ninguém faz uma resposta a uma emergência para fazer errado. Mas, na verdade, é entender o que poderia ser feito diferente, melhor, usando menos energia. E quando eu digo recursos, é recursos humanos, porque os nossos recursos também se cansam, né, de muita emergência. Então, como eu posso fazer aquilo melhor, gastando menos energia?
Então, eu acho que como mensagem final, então, né, para isso tudo que a gente conversou, o essencial é a gente visualizar, né, que a gente precisa conhecer o território, conhecer os problemas do nosso território, se preparar, tentar mitigar sempre ou eliminar o risco sempre que possível, independente da tipologia de emergência que a gente estiver falando, se preparar. E se preparar significa, né, ter planos de contingência, planos de emergência elaborados. Então, a partir do momento que a gente conhece o nosso território, quais são os tipos de planos de contingência por tipologia que a gente chama, né, que faz, que a gente precisa fazer nesses planos. Tem que estar previsto quem vai ser acionado, como, com que recursos, né? Então, tem emergência que a gente vai precisar de medicamentos, outros de vacinas, outros não adianta nem medicamento nem vacina, mas tem um outro insumo ou recursos humanos que devem ser acionados. Então, é ter no plano tudo aquilo que a gente precisa, exercitar o plano, isso é muito importante, fazer lições aprendidas
sempre que a gente tiver uma resposta, para que numa próxima emergência a gente possa atuar. Então, isso é um ciclo virtuoso, né, da emergência, da gestão de risco, que a gente precisa implementar e ter sempre a população nessa escuta sensível à população, que é quem conhece os problemas que estão ali no território. Então, eu quero agradecer a vocês, dizer que foi um prazer estar aqui conversando com vocês ontem desse tema que é extremamente instigante e apaixonante, né? Que é a emergência em saúde pública, e dizer que juntos, né, sempre somos mais fortes, então que todas as áreas, saúde, defesa civil, planejamento, urbanismo, academia, né, importantíssimo da gente ter sempre perto da gente a universidade, que é quem vai poder pesquisar, se dedicar e melhorar os nossos processos e instrumentos de trabalho. Então, fico sempre à disposição de vocês. Agradeço muito, Milena, o convite. Foi um prazer.
Obrigada, Dani. Quiser deixar teu e-mail para, de repente, surgir alguém que queira entrar em contato contigo, tirar dúvidas, não sei, ou algum link que tu acha interessante também, pode ser?
Posso. Esses documentos todos que eu comentei com vocês, né, desde o plano de emergência, que é esse plano mestre, quando a gente não sabe quais são os nossos problemas no território, mas ele já orienta, até todos os planos de contingência, eles estão na página do Ministério da Saúde. A gente aqui na Secretaria Nacional de Periferias, do Ministério das Cidades, também está trabalhando na nossa página para ter todas essas orientações acessíveis à população. E quem quiser mandar alguma pergunta, tiver alguma dúvida, pode mandar para mapeamento.risco@gmail.com, que a gente daqui também presta atenção, né, dá escuta para tudo que a gente recebe e vai fazer essa troca com cada um de vocês.
Obrigada, Dani. Um abraço.